secretária municipal da saúde do município de Ibiraiaras, a Gessi Terezinha Bornês, a nossa secretária do município, que tem uma informação muito importante para você da comunidade de Ibiraiaras. Você, cidadão aqui da comunidade, você que reside, que precisa, obviamente, também dessas atividades. Muitas coisas na área da saúde são realizadas durante todo o ano. E agora temos uma audiência pública na próxima quarta-feira, onde será feita a prestação de contas em saúde referente ao segundo quadrimestre do ano de 2018, que são os meses de maio, junho, julho e agosto. Esta audiência pública, obviamente, busca a participação da comunidade para ouvir, para saber as ações que foram realizadas, aquelas ações importantes, aqueles investimentos que foram feitos na saúde em especial. São tantas as atividades que certamente é necessário, e por isso a lei já prevê esta audiência pública, onde a comunidade recebe essas informações de forma harmônica e para que todos saibam realmente onde é que é investido o dinheiro, que de alguma forma também esta mesma comunidade é responsável pela aquisição. Que bom que é assim que funcionam as coisas, né, Gessi? Que bom que é assim que a comunidade vive em solidariedade. Boa tarde.
Boa tarde, Dondone. Boa tarde aos ouvintes. Eu também penso que bom, porque quando não existia o Sistema Único de Saúde, que foi, né, regulamentado na Constituição de 88 e, na verdade, foi colocado na Constituição e depois levou muitos anos para ser regulamentado, não tinha nada disso, não tinha controle pela comunidade, né, dos recursos que são aplicados em saúde. A comunidade não se envolvia, não participava, não existia conselhos municipais de saúde, não era nada desta forma, né? Tanto que eu gosto muito de retomar o que era a saúde antes da Constituição. Antes da Constituição, nós tínhamos dois tipos de saúde. Tinha saúde para quem tinha, que era trabalhador da cidade, que tinha carteira assinada, que tinha o INAMPS, e tinha saúde para o agricultor, que tinha bloco de produtor rural, que era o FUN Rural. E os demais, as pessoas que não tinham nenhuma carteira assinada e nem eram agricultores, elas eram indigentes. Então, indigente, se a gente for procurar lá no vocabulário, vai ver que não é gente. Então, antes da Constituição de 88, nós não tínhamos um amparo legal de proporcionar às pessoas a saúde, que é um direito. É um direito de qualquer pessoa e dever do Estado nos seus diversos ramos, né? Seja no município, no Estado e na União. Então, eu também digo que é bom, porque hoje eu vivo numa cidade, num Estado, num país muito melhor do que aquele antes da nossa Constituição de 88, que para colocar estes direitos na Constituição, houveram muitas negociações, muitas marchas, muitas lutas, muitos debates, muitas manifestações, abaixo-assinado, dos vários movimentos, sindicatos, igrejas. E nós temos um sistema único de saúde que é exemplo no mundo inteiro, mas que infelizmente não é valorizado por nós brasileiros. Então, lá fora, o SUS acaba sendo motivo de estudos de pesquisadores de universidades de Portugal, da Itália, de várias partes do mundo. E nós aqui que temos um sistema que vai dar vacina ao transplante, não valorizamos tanto quanto o SUS é importante. Então, que bom mesmo que também, né, nesse mesmo formato de sistema único de saúde que prevê a participação dos cidadãos através dos conselhos, né? Então, nós temos o Conselho Municipal de Saúde que tem garantido a participação dos usuários, dos prestadores de serviço, dos profissionais e do governo. Então, sempre que modifica um governo, só muda quem são os representantes, mas continua sendo o setor de governo. E nós temos em Ibiraiaras um Conselho Municipal de Saúde bem atuante, bem participativo, bem engajado. E a cada 4 meses a gente tem, então, como na forma da lei, né, uma obrigação de fazer esta audiência pública. Eu não trato como uma obrigação. Eu gosto muito de fazer audiência pública, porque ela é um espaço onde as pessoas podem vir entender, ver o que foi feito, o que foi aplicado, quando foi aplicado, em quê, mas também um espaço de esclarecimento, de conversa sobre o funcionamento das coisas, que muitas vezes, na correria do dia a dia, num atendimento médico, odontológico, de psicóloga, no agendamento de um transporte, não dá tempo da gente conversar sobre estas coisas. E a audiência pública, ela é uma reunião aberta a qualquer pessoa que tenha interesse, que tenha aquele tempo de ir lá participar. Então, agora, quarta-feira, dia 7, às 13h30, nós teremos a audiência pública que vai prestar contas do segundo quadrimestre. Já passou pelo Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde tem uma comissão de fiscalização que pegou todo o relatório, nota por nota, conferiu. Lá na reunião, juntamente com o contador, que também é o nosso secretário da Fazenda, o Giovanni, foram esclarecidos algumas porventura dúvidas que tiveram. E também na audiência pública terá esse momento. Então, eu venho até as Ondas Amigas da Nativa para convidar, lembrar as pessoas, a gente já vem divulgando, que participem. É uma reunião de uma hora e meia, para se esclarecer, para se colocar por dentro. Nós também sempre aproveitamos este espaço para ouvir sugestões, para as pessoas dizerem, tal coisa poderia funcionar melhor assim. Então, a gente procura que a audiência pública não seja só aquilo lá de lá e prestar contas, mas também de conversar, de estarmos ali mais disponíveis, para conversar, para esclarecimentos, para divulgar o que está sendo feito e também para acolher sugestões.
A audiência pública também é uma forma de todos poderem participar de um mesmo momento, que é quase que impossível, embora tenha o portal de transparência, onde a pessoa possa acessar essas informações, é uma forma muito, até lúdica, digamos assim, de você poder passar essas informações.
E a gente procura sempre fazer assim, não muito cansativo, então a gente põe bastante fotos, as pessoas acabam se enxergando no que participaram ou acompanharam. E também, como nós estamos indo assim para o final do ano, a gente também aproveita para comentar a agenda de novembro, de dezembro, o que vai ter. Nós já estamos em preparativos para o Janeiro Branco, que inicia as atividades de 2019. Então, é um momento bem importante e assim, não é que a gente vai ocupar uma tarde toda das pessoas, mas é um espaço bem importante que a comunidade deve valorizar e aproveitar, porque é um espaço assim, que está regulamentado, que o gestor tem obrigação, como eu falo, é obrigatório, mas, na verdade, eu penso que a gente que trabalha com recurso público, com gestão pública, na verdade, é um dever nosso, de estar mostrando para a comunidade, olha, foi aplicado assim, foi aplicado, foi adquirido tal coisa, foi encaminhado, enfim, ali é o momento de falar sobre todas essas coisas. Como tu falou, tudo é público, qualquer cidadão em qualquer momento tem acesso, tanto no portal quanto lá na tesouraria da prefeitura. Mas é um espaço assim, que eu penso que cada vez mais a comunidade deve valorizar, deve participar, porque foi uma conquista popular, Tanto os conselhos quanto o SUS que nós temos também está em debate, para onde vai esse SUS, que muita gente diz que não funciona, mas é de novo o que eu questiono. Se nós não tivéssemos o SUS hoje para o tratamento de quimioterapia, de radioterapia, transplantes, cirurgias, vacinas, nós temos assim diariamente deslocando profissionais para atendimento a domicílio, diariamente deslocando profissionais para buscar e levar pessoas acamadas, debilitadas, com ambulância. Tudo o que nós fazemos em Ibiraiara, seja na unidade de saúde, seja na estratégia, seja através dos agentes comunitários, através da vigilância ambiental, seja no hospital, tudo é SUS. Ninguém paga nenhum centavo por este trabalho. Desconta dos seus impostos que revertem em serviços. Então, de fato, assim, participem. É um momento bem especial que a gente se prepara para estar ali à disposição da comunidade.
Que bom que cada família pudesse enviar um representante, seria muito interessante.
Seria muito bom, e já tivemos momentos assim que foi casa cheia no plenarinho da Câmara de Vereadores, e a gente aguarda todos que puderem participar então quarta-feira.
Essa também é uma forma democrática de todos participarem, uma forma cidadã, obviamente também, para que cada um saiba o seu direito, mas também entenda os seus deveres. Qual que é o investimento em reais, tem ideia de investimento nessa área da saúde no município de Ibiraiara, secretária?
Nós acabamos de fazer um levantamento a semana passada de quantos recursos a gente recebe a nível federal, a nível do estado e quanto o município coloca. Então, assim, não em números exatos, mas aproximadamente, a gente tem um total de 75 profissionais, entre da faxineira ao médico, motoristas, fisioterapia, psicólogos, de diversas, dentista. A vigilância em saúde, ela abrange muita coisa, desde a sanitária, que é aquela que cuida do nosso alimento, a ambiental, que cuida da água, né, a epidemiológica que cuida das doenças, das vacinas, a do trabalhador que cuida de toda a parte, dos acidentes, das notificações. Então, são várias áreas. E todas essas áreas têm profissionais responsáveis que, além de atender a comunidade, precisam estar constantemente alimentando relatórios de dados junto ao Estado e junto ao Ministério da Saúde. Então, quando qualquer pessoa vai acessar lá no Ministério da Saúde a foto de Ibiraiaras, como a gente costuma dizer, se esses números, né, estão bonitos, é graças a todo um trabalho de uma equipe que está por trás, desde a visita do agente de saúde até a dispensação do medicamento lá na farmácia, né, até o encaminhamento de uma pessoa que precisa de um transplante, né? Eu falo sempre assim, Ibiraiaras é pequeno, nós não temos tudo que tem em cidades grandes, mas nós temos um pouco de tudo. Então, assim, um pouco de tudo a gente tem. A gente tem pessoas em tratamento de radioterapia, de quimioterapia, de vários tratamentos, até pessoas na lista do transplante. Como também temos pessoas transplantadas, tudo isso via SUS, né? Então, assim, eu sempre falo que eu gostaria de chegar numa próxima conferência e ter, assim, 5, 6 depoimentos que pudessem falar isso que a gente fala, né? Porque, assim, até hoje de manhã também conversei com uma senhora, como é que foi o atendimento em tal lugar? Nossa, ela disse, foi muito bem atendida, não demorou muito, as pessoas dizem que pelo SUS demora. Demora porque ele é um sistema único, então ele precisa ir, né, através das agendas, que hoje está informatizado, é o Estado que libera muita coisa, né? As especialidades não é responsabilidade do município, é responsabilidade do Estado. Então, voltando aos recursos, nós fizemos esse levantamento, recebemos, assim, por equipe, pela equipe que nós temos hoje, de 75 pessoas, englobando todos, hospital e PSF, estratégia, agentes, nós recebemos 12 mil do governo federal por mês e 5 mil do governo do Estado. E por mês, a gente, mais ou menos, assim, é 285 mil. Né, a folha, o custo que tem da atenção básica no município. Então, só ali, eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Que cada vez mais as responsabilidades estão vindo para os municípios. Cada vez mais, né, a pessoa passa mal, ela tem um infarto, por mais que nós não temos uma alta complexidade aqui, mas o primeiro lugar que a pessoa chega é aqui. Ou é na unidade de saúde ou é no hospital, que é 24 horas de portas abertas. Então, como a gente recebe alguém picado de escorpião, a gente recebe alguém infartando, né? Então, assim, e a equipe está preparada para isso. Nós tivemos situações na semana que passou, na outra semana, onde nós tivemos o nascimento de um bebê dentro do hospital, né? E aí alguém poderia dizer assim, mas não pode mais nascer criança aqui. Não pode, mas a vida enfrenta, né? E graças a Deus era uma gestante que teve todas as condições, tanto que o bebê nasceu ali, está tudo bem, recebeu cuidados muito melhores do que se tivesse ido dentro da ambulância ou se tivesse ido dentro de uma casa, né? Então, a equipe, assim, fez tudo o que tinha que fazer e a gente ficou bem contente porque deu tudo certo. Não é por causa disso que a gente vai dizer que vão nascer aqui, né? Porque, na verdade, a nossa referência é a Lagoa Vermelha, onde, inclusive, nessa parte do parto e nascimento está bem estruturada. Na última semana ali de outubro, as gestantes foram conhecer a maternidade, né? Que no final do curso de gestantes a gente leva elas para conhecer a maternidade em Lagoa. Está bem estruturada, equipe bem competente, bem acolhedora, que possa passar, né, essa segurança para as gestantes, para suas famílias, né, nesse momento do nascimento. Então, eu quero dizer assim que está vindo tudo para os municípios, por quê? Porque as leis, elas são definidas a nível federal e estadual, mas a execução é no município. Então, as verbas, né, tem toda essa emenda que congelou os recursos para a saúde, os nossos problemas de saúde estão aumentando, né, com o envelhecimento, com as doenças que estão voltando, e, na verdade, no momento que a gente precisa mais dinheiro para o trabalho, para os serviços, para a pesquisa, para diagnóstico, né, a visão do que está aí, dos governos que passaram até agora, foi congelar. Então, também é um grande debate, né, de manter o SUS e descongelar isso aí, né? Não é possível se aumentar tudo que está aumentando de doenças e necessidades de atenção e os recursos serem menores, né? Então, é assim, você percebe que outra questão, assim, não é que sejam grandes salários os nossos trabalhadores, mas todos eles são profissionais, né? Um médico, uma farmacêutica, um dentista, uma fisioterapeuta, uma psicóloga, uma enfermeira, um técnico, né, um vigilante, eles têm toda uma capacitação, eles têm investimentos a fazer. Eles, alguns, né, deles passaram em concursos, nós temos pessoas que trabalham com contrato, nós estamos aguardando concurso público, mas enfim, que o investimento é, que o município coloca em saúde é muito maior do que recebe, né, de incentivos nesse sentido.
Não resta dúvida disso. Secretária, referente às ações do Outubro Rosa, bastante elogiado as ações realizadas, e agora já entramos no Novembro Azul, você já até falou no Janeiro Branco, e tínhamos que falar sobre o Setembro Amarelo também, aliás, muito importante também isso, né? Infelizmente, as pessoas estão tanto que perdidas em muitas coisas, né? Embora toda essa infraestrutura que vocês têm de psicólogos, enfim, as pessoas por alguns motivos também às vezes não procuram, acabam achando que resolve sozinha e não é bem assim, né?
É assim, voltando um pouquinho para o Setembro Amarelo, né, muito importante, porque na verdade foi tema, assim, foi na verdade considerado, né, o tema do suicídio por um longo tempo como um tabu. E hoje não, né, se fala que é sobre esse tema temos que falar. Então também houve, né, no Setembro Amarelo toda uma capacitação que as psicólogas fizeram com os agentes comunitários. Foi divulgado um folder, né, família por família. A equipe se colocou à disposição. A gente acredita que conseguiu segurar muita coisa. A equipe recebeu muitas pessoas, acolheu muitas pessoas, pôde impedir muitas, né, muitas desgraças, mas a gente não consegue abraçar tudo. E a gente nunca vai conseguir. E como você diz, né, tem pessoas que não se abrem e até muitas vezes pensam, ah, imagina, serviço público, o que, que eu vou lá fazer? Então eu quero de novo reforçar que toda a equipe ela é bem preparada, são pessoas que estão ali, que escolheram, né, essa profissão, seja da técnica de enfermagem, o agente de saúde, as psicólogas, e houveram assim coisas bem positivas que a gente conseguiu segurar, sim. O Outubro Rosa, nós optamos por não fazer, assim, muitas atividades, mas fazer algumas coisas bem feitas. Além do trabalho de sempre, né, de todo cotidiano, da prevenção ao câncer de mama, através do encaminhamento das mulheres para as mamografias, seja em Passo Fundo ou Tapejara, seja para o preventivo do câncer. Daí, no outubro, houve um sábado que as enfermeiras ficaram o sábado todo à disposição fazendo preventivos, para mulheres que tivessem dificuldade de sair do trabalho durante a semana, que é algo que já vem se fazendo há vários anos. E a gente divulgou e conseguiu envolver um bom número de mulheres naquele encontro que a gente fez só para elas, no dia 9 de outubro, onde a gente trouxe então a psicoterapeuta Rogéria. Foi um momento assim de muita vivência, de uma reflexão que ela conduziu assim de uma forma muito diferente, de fazer as pessoas pensarem sobre a sua vida, suas atitudes e se valorizar e tal, né? Então foi um momento assim muito bom, de grande repercussão. Já várias pessoas vêm lá, o encontro, a gente traz ela de novo, né? Então significa que foi bom. E no futuro a gente pensa em trazer ela novamente, sim. E para o Novembro Azul, então, além das atividades cotidianas, como eu falei, a gente abriu quinta-feira o agendamento para 100 exames de próstata para homens com o Dr. Clodoaldo, que será no dia 17, que é um sábado. Só que a gente abriu na quinta-feira, dia 1º, e fechou, porque já 100 homens se inscreveram, todos no dia 1º. Então, também, a gente fica bem contente com esta procura, com esta conscientização dos homens, que até pouco também era um tabu, né? Que só se ia para o médico se estivesse doente, né? E a prevenção ao câncer de próstata, o exame, que a gente contrata o Dr. Clodoaldo, ele vem e passa um sábado aqui fazendo esses exames, ela é uma forma de prevenção, ela tem uma faixa etária, e já então na quinta-feira já abriu e já fechou, né? E assim, palestra então nós não vamos fazer, mas toda essa orientação, todo esse trabalho, né, sempre. E também neste dia que o Dr. Clodoaldo vem fazer os exames, nós teremos o dentista e a auxiliar de saúde bucal fazendo a avaliação de saúde bucal para os homens.
Olha só, mas isso não independe de que alguém vá até a consulta normal. Exato. E requeira lá um PSA. Exato. Enfim, tranquilo, né, secretária?
Bem tranquilo, como também vários, né, passam pelo médico clínico geral, ele já solicita o encaminhamento para o URO. A gente percebe, assim, uma procura, uma conscientização muito maior das pessoas, né? Hoje em dia, sim, porque tinha toda essa visão, né? Que a gente só vai para o médico quando está que não se aguenta mais, né? Hoje em dia, não. Para o dentista, para a psicóloga, né? Voltar um pouquinho na questão da psicóloga. Bastante gente diz para nós, o que está acontecendo com Ibirayaras? E daí eu brinco, né? Está acontecendo com Ibirayaras que a gente sabe, acompanha, fica sabendo que é uma cidade pequena. Então, a minha preocupação é o que está acontecendo com o mundo, com a sociedade. Porque sem Ibirayaras, que é um lugar tão pequeno, nós temos tido tantas pessoas, né, cometendo atos que a gente não gostaria. E sempre, né, como as psicólogas falam nos treinamentos para os agentes, né, para as pessoas, sempre a gente pode fazer alguma coisa. O amigo, o vizinho, alguém da família, sempre pode ser fazer alguma coisa, né? E as pessoas que estão passando por alguma situação de depressão, de angústia, também não procurem resolver sozinho. A gente não tem que resolver nada sozinho, né? Tem profissionais, tem pessoas que podem ajudar.
É verdade. Secretária, então, temos essa audiência pública, esse compromisso importante da sua secretaria, obviamente, emprestar também esse esclarecimento, mas é necessário, então, que as pessoas participem. Fica mais uma vez o convite, então, para quarta-feira. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado aí pelo carinho. E fica à vontade, a hora que você precisar de mais orientações da nossa comunidade, estamos sempre à disposição.
Eu que agradeço em nome da Secretaria de Saúde e aguardamos a todos, então, na audiência pública. Muito obrigada.
Quarta-feira, na Câmara Municipal de Vereadores, no plenarinho, às 13h30. Esse importante evento, você está convidado a participar, prestigie, participe, faça a sua parte enquanto cidadão.